Apresentações, entrevistas e muito mais. O melhor para a melhor idade. Apresentação Lucas Neto. Produção José Isaías. Um programa direcionado à melhor idade e para aqueles que fazem parte do seu dia a dia. Um programa de utilidade pública na Trianon.
Em São Paulo, 11 horas e 1 minuto. Oi, gente! Oi, ouvinte Trianon, um abraço a todos vocês. Aqui estamos iniciando o nosso O Melhor para a Melhor Idade. Você sabe, né? O único programa no rádio em São Paulo e no Brasil direcionado para a terceira idade, para a melhor idade. Para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, para aqueles que gravitam ao seu redor, cuidadores, filhos, amigos, parentes, enfim. Nós damos todas as dicas e atendemos as várias necessidades, trazendo para vocês sempre entrevistados que podem contribuir para não apenas melhorar a melhor idade, mas inclusive encorajá-los a muitas atividades, participação, que realmente é muito importante. Por isso nós pedimos para vocês, por favor, que espalhem por aí, que esse programa existe e que nós precisamos do seu boca a boca, nos clubes de terceira idade, avisando o pessoal que é para crescer a nossa audiência. Porque o objetivo do programa, e por isso eu peço para vocês espalharem, esparramarem por aí essa informação, é de prestação de serviço, utilidade pública e uma missão que é muito da comunicação e dos comunicadores, responsabilidade social. Então esse é o objetivo do nosso programa. Inclusive, no dia 31, na quinta-feira, o José Isaías e eu vamos estar no Cresce, que fica localizado lá na Rua Formosa 215, no Vale do Anhangabaú, participando da Semana de Comunicação. Iremos lá falar um pouco da nossa carreira e também do que nós estamos fazendo agora nos meios de comunicação, que é exatamente a criação deste único programa direcionado para a terceira idade, para a melhor idade. Agradecemos até o convite da Regina Ragazzi, que é coordenadora geral do Cresce, e vamos confirmando que estaremos lá depois de amanhã. Tá ok? Bem, hoje, terça-feira, dia 29 de maio de 2012, nós temos para conversar conosco aqui o Wagner Santana. O Wagner Santana, ele é cientista da computação, graduado pelo Mackenzie, faz mestrado na Unicamp em Ciências da Computação, finaliza o curso de doutorado em Ciências da Computação na Unicamp e trabalha com acessibilidade na web. Wagner, bom dia, um abraço, prazer em tê-lo aqui. Quando sua esposa estava nos dando uma entrevista aqui, surgiu um problema de utilização de computador, que eu brinco sempre. Você tem que matar o dragão do computador, porque afinal de contas você vai mergulhar num mundo novo e que lhe dará horas extraordinárias. E aí, estávamos falando, telefonou um rapaz deficiente visual e dizendo que não tinha essa possibilidade. E aí ela nos falou que você, inclusive, você com o seu grupo, vocês desenvolveram uma técnica e que colocaram no computador a possibilidade do deficiente visual e do cego total a utilização do computador. Bom dia, um abraço.
Bom dia, Lucas. Um abraço, é um prazer. Exatamente, como você comentou, a gente tem que experimentar e tem que começar a tentar usar o computador. A questão naquele dia foi interessante porque o participante, o ouvinte, falou que queria usar o computador, mas não tinha como. Na verdade, a gente tem só alguns programas de computador que ajudam nessa comunicação, nessa parte de assistir ou de ajudar. A gente costuma chamar de tecnologia assistiva esse programa de computador que ajuda as pessoas a usar o computador. Nesse caso, para quem é deficiente visual, a tecnologia assistiva é um leitor de telas, que aí lê as informações que estão lá para a pessoa usar. O problema maior é que, às vezes, é essa barreira inicial. Quem vai instalar o leitor de telas? Então, aí, nessa hora, a gente precisa de alguém, de um parente, como você comentou, um parente que consiga instalar o programa para a pessoa usar.
Tá legal. E nós vamos abordar bastante isso ao longo da sua entrevista. Okay. Já dá uma dicasinha também, porque no meio do papo, antes de, quando tomávamos um cafezinho aqui na Trianon, você falava do problema do deficiente auditivo.
Exato.
E do surdo mudo, que não necessariamente, raramente, o surdo é mudo também porque tem problemas nas cordas vocais, etc. Normalmente ele é surdo, mas ele pode falar normalmente. O fato de não ouvir é que impede que ele use as cordas vocais. E você deu uma palhinha também de que existe hoje na computação, inclusive, um trabalho que favorece esses que são surdo-mudos, e até que muitas vezes, você já deu uma palhinha e vai falar também sobre isso, aqueles que se recusam a aprender a ler o português ou qualquer outra língua escrita, porque eles se cingem apenas e tão somente à linguagem de sinais, que é um negócio muito interessante que a gente vai abordar aqui, que você levantou a lebre para a gente.
Ok. A questão, a área de acessibilidade envolve também questões mais filosóficas, de pertença, sentimento de pertença, de fazer parte ou não de um grupo. Então, tem questões que vão além do computador, que estão mais em como as pessoas se relacionam com a comunidade que ela faz parte ou que ela se identifica, e aí tem questões bastante interessantes em relação a isso. E tem sites que ajudam as pessoas que são surdas, por exemplo, a interagirem com o computador ou para compartilharem vídeos e tudo mais, que não é comum hoje em dia a gente ter nos sites que fazem sucesso por aí.
Mas muito legal, é bacana, e nós vamos esclarecer tudo isso para vocês, e você com certeza poderá tirar proveito disso, além de ganhar, com certeza, que nós vamos abordar muito com ele, o incentivo a mergulhar nesse mundo da computação. Hoje é dia 29 de maio, é dia do estatístico. Conselho Regional de Estatística da Terceira Região explica o que faz um estatístico. Planeja, dirige a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos. Planeja e dirige os trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade. Efetua pesquisas e análises estatísticas. Elabora padronizações estatísticas. Efetua perícias em matéria de estatística e assina os respectivos laudos. Emite também pareceres no campo da estatística. Faz assessoramento e direção de órgãos e sessões de estatística. Faz a escrituração dos livros de registro ou controle estatístico. Hoje é dia também do geógrafo, que é um profissional cuja área de estudo é a interação entre a natureza e a sociedade. O geógrafo pode ser bacharel e licenciado. Bacharel possui habilitação para trabalhar com estudos ambientais, planejamento regional, mapeamentos e diversas outras atribuições. O licenciado possui habilitação para lecionar geografia, embora sejam habilitações e atribuições profissionais distintas. A geografia é uma só, não é verdade? Os geógrafos são historicamente conhecidos como profissionais ou cientistas que elaboram mapas. Mais especificamente, é a área de estudo chamada de cartografia, um dos temas da geografia, assim como a climatologia e a geomorfologia. Os estudos de um geógrafo não são apenas os detalhes físicos do ambiente, mas também seus impactos sobre as pessoas e sobre a natureza, percorrendo a ecologia, o tempo e os climas. Agora são 11 horas e 10 minutos. Para você interagir conosco, anote aí, porque você hoje vai ter muito o que perguntar para conversar aqui com o nosso convidado de hoje, o Wagner Santana, falando de informática. Telefone do ouvinte, 3289-3580, 3289-3580 ou 3253-4845. Meu, se você ainda está no tempo do fax, nenhum problema, é só ligar para 3289-3768, 3289-3768. Se você já matou o dragão do computador, ou pode começar a matá-lo a partir de hoje, depois do papo com o Wagner Santana aqui, vocês verão que vale a pena. O e-mail do programa é trianon.melhoridade@yahoo.com.br, trianon.melhoridade@yahoo.com.br e trianon.melhoridade@gmail.com. Lembrando que Trianon é com N de navio no final. Produção do programa, do competentíssimo jornalista José Isaías. Martim Lourenço na mesa de som, Las Casas na técnica central. E você nos ouve através do AM740 da Rádio Trianon. Para toda a Baixada Santista, a nossa programação é retransmitida pela Rádio Universal de Santos, AM810. E você ainda tem os sites www.trianonam.com.br, www.trianonam.com.br e www.comercialderadio.com.
Atenção, servidor público estadual, municipal ou federal. A AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, oferece a você e sua família o que há de melhor em lazer e atividades sociais para desfrutarem durante o ano nas férias ou finais de semana. Acomodações em cidades turísticas como Guarujá, Campos do Jordão, Serra Negra, Poços de Caldas e muito mais. Associe-se e venha fazer parte desta família. Acesse afpesp.org.br ou ligue 3105-9666.
Minha amiga e meu amigo, não perca mais tempo no supermercado comprando produtos de higiene e de limpeza. Faça suas compras sem sair de casa por meio da internet. Acesse o nosso site www.lojaecopancas.com.br. www.lojaecopancas.com.br. Lá você vai encontrar os melhores produtos pelos melhores preços. Tudo o que você precisa em matéria de higiene e descartáveis, você encontra em nossa loja virtual, na comodidade do seu lar, e é só acessar. Acesse www.lojaecopancas.com.br. Loja Ecopancas.
A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. E Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br.
Estamos apresentando aqui na Trianon o melhor para a melhor idade, um programa de utilidade pública.
O inverno está chegando, aliás, já está aí praticamente, né? Proteja-se da gripe sem dor de cabeça. O governo do Estado de São Paulo prorrogou para o dia 1º de junho a campanha de vacinação gratuita contra a gripe. Se você tem 60 anos de idade ou mais, é só procurar o posto de vacinação mais perto de sua casa e garantir a sua saúde. Aproveite para proteger sua família. A vacina também vale para gestantes e crianças entre 6 meses e 1 ano e 11 meses. Secretaria de Saúde, Governo do Estado de São Paulo. Bem, nós temos uma ouvinte, e que virou ouvinte nossa, inclusive participou do programa, que é a Rosita Goldstein. Ela nos passou uma crônica escrita por Henrique Nigri, que eu não tenho o prazer de conhecê-lo. Ele parece que é um artista plástico, pintor, com a leitura da extraordinária locutora Iris Letieri, que vive há muitos anos no Rio de Janeiro, voz de muitos aeroportos e crônicas e comerciais de sucesso. A Iris Letieri foi companheira nossa nos tempos da TV Tupi, da Rádio Tupi, uma mulher muito bonita, inclusive foi modelo, e uma voz espetacular. Aprendeu, entre outros, com o Luiz Jatobá, por exemplo, a ser locutora, apresentadora de telejornais, de rádios, de programas de rádio, de jornais de rádio, etc. E essa crônica que ela lê é sensacional. É sensacional para quem nasceu antes de 1945. É o que nós vamos ouvir. Um texto brilhante do Nigri e com essa interpretação extraordinária da Iris Letieri.
Nós que nascemos antes de 1945. Crônica de autoria de Henrique Nigri. Como vivíamos antes de 1945? Eis uma pergunta interessante. Muitos jovens, ao ouvirem essa crônica, vão argumentar: ora, da mesma maneira que viveram nossos antepassados. Tudo bem. O raciocínio está certo. Entretanto, vejamos como era a existência antes dos inúmeros inventos que surgiram nestes 50 anos e sem as mordomias científicas de hoje. Nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da vacina Sabin, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, do plástico, das lentes de contato e da pílula. Nós nascemos antes do radar, do cartão de crédito, fissão de átomos, raio laser e canetas esferográficas. Antes da máquina de lavar pratos, cobertores elétricos e ar-condicionado. Nós nascemos antes dos direitos humanos, da mulher que trabalha fora de casa, da terapia de grupo, dos spas e dos flats. Nós nunca tínhamos ouvido falar em videocassete, computadores, videogame, danoninhos e rapazes de brinco. Nós nascemos antes dos antibióticos, dos transplantes de coração e do Viagra. Todavia, mesmo sem este remédio, a população decuplicou. Era uma época de famílias numerosas, 8 a 12 filhos. As moradas só possuíam um banheiro. E é fácil de imaginar a fila de espera pela manhã. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. O casamento não era descartável. Os casais viviam juntos durante muitos anos e, acreditem, com os mesmos parceiros. Gente estranha, não? Sexo era tabu. Motel se tornaria apelido pejorativo de hotel. Éramos tão inocentes que acreditávamos na existência de Papai Noel e que a cegonha era mãe de todos os bebês. Nos nossos dias, fumava-se cigarros livremente. Erva era usada para fazer chá. Coca era refrigerante. Pó era sujeira. Biquíni era uma ilha do Pacífico. E sacanagem era palavrão. Embalo era como se fazia as crianças dormir. Lambada era chicotada. Fio dental servia para a higiene bucal. E malhar era coisa de ferreiro. Nós fomos a última geração tão boba, a ponto de que se precisava de um marido para ter um bebê. Além disto, éramos tão ingênuos que cedíamos lugar para uma senhora sentar na condução e pagávamos a despesa quando saíamos com a namorada. A geração de hoje talvez olhe para nós com cara de espanto, tentando saber como sobrevivíamos com tão poucos recursos e manias estranhas e esquisitas. Bem, nós nos contentávamos com o que tínhamos. Tínhamos o bonde e as praias despoluídas. Quando não era possível ir a Miami, fazíamos passeios à ilha de Paquetá e Petrópolis. Tínhamos as brincadeiras de rua, os bailes de formatura, as novelas da Rádio Nacional. Morávamos em casa com terreno e árvores frutíferas. Havia o carnaval de rua, com blocos, pastorinhas e carros alegóricos. Curtíamos o delicioso namoro no portão, com todo respeito. E as favelas eram apenas temas de belas músicas. Também fazíamos passeios ao Juá, quando a Barra era então um grande areal. Existiam muitos terrenos baldios onde a garotada se divertia e jogava pelada. E o mais importante, andávamos pelas ruas sem medo de assalto ou sequestro. Parece muito pouco, quase nada, comparado com a trepidante época atual. Mas éramos felizes, inocentes, românticos e sem a terrível competição de hoje. Não é de espantar que estejamos hoje confusos e haja tamanha lacuna entre as gerações. Mas nós vivíamos. Sim, nós vivíamos. E continuaremos a viver, apesar das próximas invenções.
Maravilha! Iris Letieri tem uma voz maravilhosa. O Henrique Nigri também fez um texto espetacular. Nós recebemos isso da Rosita Goldstein, agradecemos o envio. E o probleminha é que dentro do e-mail, que foi onde veio o som, com essa gravação feita pela Iris, não dá para fazer uma limpeza. O BG, às vezes, que é a belíssima música do Glenn Miller, né? Ele às vezes encobria um pouco o que ela estava falando, porque estava muito alta. Mas claro que isso foi feito de uma maneira muito artesanal. E passando pela internet, para os e-mails, claro que fica sempre, se perde a qualidade. Mas valeu o que deu para entender, e bem, o texto, que é espetacular.
No Melhor para a Melhor Idade, as dicas do dia.
Atenção, pessoal, você que tem conta em banco e que vai esporadicamente a uma agência, fique atento. Dias atrás falou-se e noticiou-se muito que os bancos estavam reduzindo os juros em seus vários tipos de empréstimos. Reduzindo, bem devagarzinho, reduzindo. Vocês se lembram disso? Pois bem, meu, banco é que nem cassino. Você já viu o dono de cassino perder ou ficar duro? De jeito nenhum, não vai falir nunca, não é verdade? Agora, alguns bancos estão tentando, de uma outra maneira, recuperar essas perdas, entre aspas, da diminuição do juro, aumentando as taxas por utilização dos serviços bancários. Se você está tranquilo, tranquila, vá até o banco hoje, faça uma verificação, veja se estão cobrando mais nessas taxas, aí converse com o seu gerente. E se aumentaram, peça para reduzirem. Caso não o façam, vá para outro banco, procurem outro banco e vocês talvez tenham condições de uma melhor negociação. Eu aproveito aqui, desde que evidentemente eu ganhe royalties, porque eu já falei para vários gerentes de bancos, amigos, que os bancos deveriam inventar, para ganhar mais dinheiro, um aparelhinho que colocava o cara que entra na agência bancária. A partir do instante que ele entra na agência, coloca um aparelhinho para ele, ele vai atendido, paga a conta, chora para pedir um empréstimo, essa coisa toda. Quando ele sai, esse aparelhinho vai registrar quantos metros cúbicos de ar ele respirou e aplica-se uma taxa. Não é uma baita ideia para dono de banco? Oh, não precisa dar muito para mim não, viu? Eu fico contente com 5%, tá bom? Porque só falta eles cobrarem o ar que você respira dentro da agência bancária.
Nunca é tarde para aprender, é só querer.
E vamos aprender muito, e você vai aprender muito com a presença aqui do Wagner Santana, cientista da computação, graduado pelo Mackenzie, faz mestrado na Unicamp em Ciências da Computação, finaliza o curso de doutorado em Ciências da Computação na Unicamp e trabalha com acessibilidade na web. Muito bem. Wagner, vamos começar já falando do monstro maldito que é o computador, principalmente para quem está na terceira idade, chegando na terceira idade, na melhor idade, e que não sabe usar essa ferramenta extraordinária. Por que que é um susto, é um medo muito grande que é detectado? Você já chegou a uma conclusão?
O que a gente costuma normalmente ver é que quem é idoso tem um receio de errar ou quebrar alguma coisa. Por isso que normalmente se fala, ah, mas as crianças aprendem muito mais rápido. É que a criançada vai experimentando. A criançada, se tem alguma coisa no chão, põe na boca porque quer experimentar o gosto agora. E aí, a questão do computador também tem valor para a família, então tem esse medo de quebrar. A criançada não tem medo de quebrar, vai quebrando, e se deixarem, a criança quebra. Agora o idoso, quem é idoso, tem esse receio. Mas o importante é não ter receio e experimentar, escolher uma coisa que gosta, seja receitas, ler notícias de futebol, experimenta um dia entrar no computador para fazer isso. Ou quer mandar um e-mail? Experimenta mandar o primeiro e-mail para a Rádio Trianon e manda uma pergunta usando o e-mail.
Legal, é muito bacana. E é muito importante porque também traça um elo de ligação muito forte do vovô e da vovó com o netinho e com a netinha. Porque a molecada hoje já nasce brincando no computador, é videogame. Essa molecada, e você vovô, vovó, você papai, mamãe que estão nos ouvindo, preste atenção, você vai a um restaurante, onde tem garotos e garotas e teenagers, né, os mocinhos e as mocinhas, eles estão sentados à mesma mesa, estão conversando entre si por mensagem ou nada de papo, voz, assim ninguém fica sabendo de nada da vida deles. Quer dizer, é uma privacidade que eles usam, que é um negócio espetacular. Além dos joguinhos, quando se o moleque está cheio de ouvir conversa de coroa, né, ele fica no joguinho dele lá no videogame. Agora, além dessa ligação, desse link que pode haver, um dos problemas que dizem que também afasta muita gente é o preço do computador, do notebook ou de um computador normal, de mesa, com a torre, com o PC. Mas hoje existem N opções, são baratas, além do crédito, não é verdade? Quer dizer, isso não seria problema, claro, para muita gente pode ser problema. Mas nem para todo mundo, porque hoje é muito comum, quer dizer, a pessoa ter o celular e um computador, quando não, até um notebook.
Exatamente. E hoje em dia tem computadores, a gente conta com computadores que ficam em torno de R$600, R$700 e que atendem suas necessidades para navegar na internet, mandar um e-mail e tudo mais. Só que ainda assim, se você acha, não sabe se isso vai ser ou não de utilidade para você ter, fazer esse investimento, experimente na Lan House. Em Lan House, você pode ir lá, paga uma taxa, né, e usa uma hora, duas horas e experimenta. Vai na Lan House, não tem problema. Na Lan House, normalmente, as coisas são controladas para você não estragar nada, porque eles têm que manter o patrimônio deles em relação aos computadores, software e tudo mais. Então, experimenta. Um dia, vai na Lan House, paga uma, duas horas e manda e-mail para alguém. Manda e-mail para algum familiar, para o filho, para a tia, para o neto, para a rádio. A questão é dar o primeiro passo, achar uma coisa e dar o primeiro passo.
Agora, é importante porque, sem ter conhecimento, ir a uma Lan House ou tentar passar uma mensagem ou ver alguma coisa no computador, primeiro ele precisa ter um computador. Na Lan House tudo bem, mas primeiro ele deve ter que aprender alguma coisa. E nada melhor do que um neto, um filho, algum parente, alguma pessoa, algum cuidador que pode descortinar e abrir esse novo extraordinário serviço da computação, da internet, para você se atualizar naquilo que você quiser e bem entender. Da história ao futuro, a futurologia tem tudo aí. E nós temos que enfatizar, inclusive até eu recomendo para vocês, tem a Planac, que é uma empresa de computadores, que além de prestação de serviços, ela distribui computadores, é representante de algumas marcas importantes, mas ela remanufatura computadores, não apenas o notebook, que é o laptop, como também o computador normal, e com preços super, super, super acessíveis. O computador remanufaturado ainda tem uma durabilidade bastante longa, né?
Sim, dependendo da configuração. A configuração realmente é importante para quem trabalha com coisas mais pesadas, para trabalhar, para acessar a internet, para ver uma coisa, para jogar um joguinho com o neto. Esses computadores populares atendem muito bem as necessidades do dia a dia.
Também tem um detalhe que a gente tem que destacar, é que o computador, por exemplo, mais simples, é um computador que você vai usar e que vai atender as suas necessidades de guardar alguns escritos e receitas, etc., de se comunicar. Mas também, o seu netinho pode usar para pesquisas escolares, fazer uma lição. Depois, se você tiver condições com uma impressora, você pode imprimir tudo isso. Mas se você não quer usar a impressora, você pode guardar tudo na memória do computador, não é verdade,
exato,
Wagner? Isso vai facilitar muito a vida de todos. Então, o negócio é perder o medo. É que nem o cara que vai estudar inglês, francês, um idioma, e aí na hora de falar com alguém ele fica inibido. Não, porque eu vou errar, eu tenho medo. Então, não adiantou nada ele perder 5, 6 anos estudando inglês, francês, italiano, seja lá o que for, e na hora de usar, ele só presta atenção, parece uma coruja, não fala, tem medo de errar. Os caras vêm para cá, eles não falam coração.
Exato.
Por que nós não podemos falar, trocar uma sílaba, uma palavra, inverter, qualquer coisa assim. Eles vão entender. E vale o esforço nessa hora, né, Wagner?
Exato. E também tem curso de idioma na internet para usar.
Até isso, né?
Muito curso de idiomas. Dá para você aprender. Se você quer aprender um idioma, experimenta. Experimenta o computador que tem internet e procura algum curso online para fazer.
E os cursos hoje, são muitos cursos que você pode, pesquisando, lendo em jornais até, ou pessoas podem indicar para você, e com certeza no seu bairro deve ter várias escolas, até com uma parte das aulas especializadas em atendimento pessoal de terceira idade, da melhor idade. E mais, você vai fazer economia. Muita coisa que você precisava papel, você vai ter tudo no computador. Agora, outro detalhezinho muito importante, queria que você explicasse bem. Porque na comunicação, essa comunicação pode ser audiovisual. Você vai fazer economia de uma porção de coisas. Por exemplo.
Um exemplo que é muito famoso hoje em dia é o Skype. Que é um programa que você baixa e você pode conversar entre computadores usando áudio e vídeo. Então, se tem seus familiares moram no Nordeste, tem o computador lá, você pode pedir para alguém instalar o Skype para você e conversar com eles vendo e ouvindo.
No mundo inteiro,
no
né?
No mundo inteiro. O exemplo do Nordeste foi só para ilustrar, mas no mundo inteiro. Se tem um filho que tá na Europa, dá para conversar com ele pelo Skype. Então, realmente é uma ferramenta incrível para você se comunicar e matar um pouco da saudade.
E não custa um tostão.
Não.
Nada.
Entre computadores, Skype, não custa nada. Só precisa da internet e uma câmera.
Agora,
e microfone.
Dá para, usando o Skype, inclusive, você fazer ligação por telefone e sai muito mais barato também, né?
Também. Dá para você ligar para o telefone fixo a partir do computador e sai. Dá para fazer uma economia interessante. Outro motivador para usar o computador.
É verdade. Bem, o Wagner, nós estamos falando do computador para a terceira idade. Quais são as médias de preço, assim? Você já falou, então de R$600 você compra um bom computador novo, né? Talvez remanufaturado saia um pouco menos, né?
Talvez
dos mais simples, né?
Um pouco menos.
Com certeza.
Se você tem um problema de espaço para colocar um computador, aí a gente tem notebooks que vão variam em torno de R$1.500, para quem quiser fazer um investimento um pouco maior, mas computadores remanufaturados e esses de R$700 você consegue parcelar em um número de vezes que ameniza no orçamento.
Olha, a Planac, o site da Planac, do meu amigo Jair Martin Kovic e de toda a família, é www.planac.com.br. Planac é com C mudo no final, então é planac.com.br. Você, dentro dos seus estudos, você ainda está preparando até a sua tese para doutorado, você criou com um grupo de amigos, foi em Campinas, na Unicamp?
Exato.
O Vila na Rede, que é social. Exemplo do que é Facebook, Twitter, essa coisa, comunicação social pela internet. O www.vilanarede.org.br. Então, www.vilanarede.org.br. Conta sobre esse site, sobre esse desenvolvimento que vocês tiveram na internet e quais são as utilidades dele e o que você pode fazer participando, se inscrevendo.
O Vila na Rede foi um projeto que começou em 2009 com um grupo de cerca de 10 pesquisadores lá no Instituto de Computação, na Unicamp. E a ideia era fazer uma rede social que fosse inclusiva, ou seja, que não tivesse barreiras de acessibilidade ou que facilitasse a comunicação para todo mundo, para quem tem deficiência visual, auditiva. Então, é outra dica. Se você quer anunciar um serviço, anunciar artesanato, comprar algum artesanato, ou anunciar alguma ideia, publicar um evento, experimente entrar no Vila na Rede, que lá tem bastante coisa interessante. E ele foi feito pensando no público mais amplo possível, ou seja, pensando no design universal para remover barreiras. Então, tem bastante informação que é via áudio, se você não tem tanta familiaridade com o texto, vídeos em libras, se você para quem é surdo. Então, tem várias possibilidades de interação. Acho que é outra possibilidade, outra dica para começar a usar o computador.
Inclusive, já nós vamos falar do computador sendo utilizado por deficientes auditivos e visuais. O Tomás de Moinho Velho acabou de ligar aqui, 64 anos de idade, e ele diz o seguinte: eu não utilizo o computador. Tenho receio, não de quebrar, mas de perder o que está contido nele. O que que você aconselha? Ele pede um conselho para você para perder esse medo.
Quando a gente apaga alguma coisa, ele vai para a lixeira. Então, se você não apagar o que está na lixeira, fica tranquilo. Pra, quer perder o medo de apagar, acha onde está a lixeira e não mexe na lixeira. Se você, aí não, não tem erro. Se você apagar alguma coisa, você pode pedir para alguém que tem um pouco mais de conhecimento, falar, ó, eu não tô achando isso, acho que eu apaguei por acidente, vê, por favor, se está na lixeira. Então, tem métodos de reverter uma possível, um possível problema, um possível errinho que você possa cometer. Então, Tomás, pode ficar tranquilo, perder esse medo que tem formas de reverter qualquer possível erro.
Quer dizer, você recebeu e-mails, você selecionou uma determinada matéria, alguma coisa que você quis guardar e de repente você não vai utilizar mais, você esvazia a lixeira, você manda para a lixeira. Esvaziou a lixeira, perdeu ou tem como recuperar mesmo depois de ter clicado em esvaziar? Ou o interessante é deixar sempre acumulado lá na lixeira, de vez em quando você faz uma limpeza nela.
Tem duas formas. Você tem como apagar permanentemente, normalmente, né, nos computadores, ou mandar para a lixeira. Tem lixeiras que vão eliminando sozinho. A minha dica é mandar sempre para a lixeira e, de tempos em tempos, ir na lixeira e esvaziar.
Dá uma limpada no lixo.
É uma forma de você ter segurança para você não apagar as coisas. Se você apagar as coisas sem querer, já aconteceu comigo, e como já deve ter acontecido com um monte de gente, vai na lixeira e recupera. Então, desde que você não apague permanentemente ou limpe a lixeira, se você apagou, está na lixeira.
Inclusive, é importante você saber, por exemplo, na hora que você mergulhar nesse mundo, tem umas coisinhas pequenininhas, né, que você coloca no computador, que se chama pendrive. Você passando para o pendrive, você vai acumulando um monte de pendrive. Por exemplo, numa caixa de sapato, acho que deve caber uns 1000 pendrives, né? Com o tamanho que é aquilo. É menor que uma chave qualquer que você tenha. Um negocinho super pequenininho que você usa até no chaveiro.
Exato. Isso é uma dica interessante para quem usa, vai em lan house, por exemplo. Que aí você pode guardar suas coisas no pendrive e deixar no seu chaveiro. Foi para lan house, espeta o pendrive e usa. Hoje em dia tem pendrives que são maiores do que os computadores podiam armazenar há 10 anos, por exemplo. Então, a quantidade de informação que a gente consegue guardar no pendrive hoje é muito grande.
Tá legal. Você vai me dar uma licencinha, Wagner? Eu tenho que fazer um girinho de comerciais aqui. Aí nós voltaremos e vamos falar especificamente dos problemas dos deficientes auditivos e também dos deficientes visuais, que, aliás, até para isso foi uma técnica que você desenvolveu com todo o seu grupo de trabalho. Vamos dar uma faturadinha, a gente volta já já, Martim, por favor.
Atenção, servidor público estadual, municipal ou federal. A AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, oferece a você e sua família o que há de melhor em lazer e atividades sociais para desfrutarem durante o ano nas férias ou finais de semana. Acomodações em cidades turísticas como Guarujá, Campos do Jordão, Serra Negra, Poços de Caldas e muito mais. Associe-se e venha fazer parte desta família. Acesse afpesp.org.br ou ligue 3105-9666.
Minha amiga e meu amigo, não perca mais tempo no supermercado comprando produtos de higiene e de limpeza. Faça suas compras sem sair de casa por meio da internet. Acesse o nosso site www.lojaecopancas.com.br www.lojaecopancas.com.br. Lá você vai encontrar os melhores produtos pelos melhores preços. Tudo o que você precisa em matéria de higiene e descartáveis, você encontra em nossa loja virtual, na comodidade do seu lar, e é só acessar. Acesse www.lojaecopancas.com.br. Loja Ecopancas.
A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235. E Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br.
Estamos apresentando aqui na Trianon o Melhor para a Melhor Idade, um programa de utilidade pública.
Atenção, hein? A vacina de vacinação contra a gripe, a campanha, ela foi prorrogada até dia 1º de junho. Então o inverno está chegando, já chegou, proteja-se da gripe sem dor de cabeça. O governo do estado de São Paulo prorrogou para o dia 1º de junho a campanha de vacinação gratuita contra a gripe. Se você tem 60 anos de idade ou mais, é só procurar o posto de vacinação mais perto de sua casa e garantir a sua saúde. Aproveite para proteger a família. A vacina também vale para gestantes e crianças entre 6 meses e 1 ano e 11 meses. Secretaria de Saúde, Governo do Estado de São Paulo. Está pensando no almoço já, amigão? Papa Genovese. Papa Genovese tem promoção especial de almoço diariamente para você comer um buffet completo no self-service ou por quilo, se preferir. À noite tem a melhor pizza das Perdizes, uma das melhores pizzas de São Paulo. Se é que das Perdizes e adjacências, é só pedir, ligando para 2387-8111, de domingo a domingo, a partir das 18 horas, e você receberá logo na sua casa a sensacional pizza do Papa Genovese. Quer um conselho aqui? Disso eu manjo, o gordo entende disso. Pede um calçone que você vai comer ajoelhado, é sensacional. No sábado, no buffet, uma feijoada que é imperdível. E se você quer fazer um evento, promover uma festa, comemorar um aniversário de casamento, o seu aniversário, da esposa, dos filhos, enfim, um evento qualquer, um batizado, você pode fazê-lo à noite ou também no almoço. Sugestão, no almoço de sábado com a feijoada, você vai fazer bonito. E mais bonito ainda você vai fazer para o teu bolso, porque se você falar com o Edson lá no 2387-8111, que é o proprietário do Papa Genovese, diga que é ouvinte dos nossos programas aqui da Trianon e você terá um desconto super especial. Você elenca as pizzas que você quer, a qualidade delas, né? Quer de alite, quer de mussarela, de calabresa, quer a marguerita e tal, você escolhe e tudo isso vai ser servido com preço super especial. O Papa Genovese fica na rua Itapicuru, 809, nas Perdizes. Estamos conversando aqui com o Wagner Santana, que é cientista da computação e que está conversando conosco. E vocês recordam, logo no início do programa, nós dissemos que gostaríamos de abordar com ele exatamente um esquema que foi desenvolvido por ele, por toda a sua equipe de companheiros no Unicamp, para dar possibilidade de utilização do computador aos deficientes visuais. O deficiente visual total, o cego mesmo, ou então aquele que tem consegue ainda vislumbrar algumas imagens, etc. Como é que funciona isso, o Wagner?
Falar um pouquinho primeiro sobre como as pessoas que são cegas usam o computador, porque normalmente uma coisa tão visual e tal, a gente... Quem não é cego pode ter essa dificuldade de imaginar. A gente tem alguns programas de computador chamados leitores de tela, que eles leem essa informação que está lá. Inclusive, é uma dica para quem é cego e nunca usou computador, pede para algum cuidador, algum parente, instalar o NVDA. NVDA é um leitor de telas grátis, que acho que pode ajudar bastante a quebrar esse primeiro degrau, essa primeira barreira para usar o computador.
Como é que funciona? Você coloca você baixa esse programa e ele vai lendo na tela tudo para que o deficiente visual possa clicar. Ele vai clicar, vai usar mouse. Como é que funciona para suprir essa deficiência?
Normalmente o leitor de telas não requer a utilização do mouse. Ele usa bastante o teclado.
Teclado só, né?
E aí ele lê as informações que estão na tela. Então, pelo teclado, você vai navegando por todas as regiões, usando a tecla Tab ou as setinhas, né? As setinhas direcionais.
Ele diz, usa a setinha tal para mexer para a esquerda, mexer para a direita, assim, subir, descer.
Assim que instala, ele mostra, ele fala os comandos. Então, você vai a partir dos comandos dele e aí, com uma caixinha de som, você consegue ouvir o que o leitor de tela está identificando na tela. Então, as informações textuais vão ser passadas via áudio. Então, isso quebra uma barreira imensa para essa primeira utilização, para quem é cego utilizar a internet, por exemplo.
O deficiente parcial, que ainda consegue ver algumas imagens, dá para usar ainda o mouse?
Sim, Sim. Ah, tem outras tecnologias assistivas, como lupas de aumento. E essa é uma coisa importante a enfatizar, que o computador traz possibilidades que a gente não tem no papel, por exemplo. Para você ler um texto que está pequeno, você precisa de uma lupa. No computador, basta você ampliar o texto. E isso dá para fazer apertando a tecla Ctrl e mais. Ele já vai ampliar o texto. Então, aquela coisa do texto pequenininho num site, aperta Ctrl e mais, ampliou, você vai ter mais facilidade de ler. E também, além de quem é cego, existem outras pessoas com outros tipos de deficiência que também se beneficiam do leitor de telas.
É, nós vamos falar já, inclusive dos deficientes auditivos, que existe como resolver esse problema. O Orlando telefonou agora agradecendo a sua presença aqui, porque foi ele quem levantou a lebre da dificuldade do deficiente visual ou do cego total, quando sua esposa estava aqui conosco participando do programa. O Cássio do Jardim Imperial, ele tem 17 anos. Estou ouvindo o programa e fico feliz com essa reportagem, porque um dia eu consegui fazer o meu avô usar o computador. Hoje ele usa o computador com frequência. Antes, brincando, ele dizia que não queria o computador, porque escrevendo a máquina, ele ao mesmo tempo escrevia e imprimia. Parabéns pelo programa, e é isso aí. Aí depois, seu avô, fala para guardar, porque máquina de escrever hoje tem uma baita utilidade. Sabe, alguns casos ainda necessita a máquina de escrever. Mas se não, vai guardando, daqui a alguns anos vai valer uma nota tremenda, né? Como peça de museu. Não é isso, Wagner?
Exato.
Muito legal.
Parabéns ao Cássio pela iniciativa. Acho que é interessante também facilitar e mostrar que não é um bicho de sete cabeças, não é. Tem que matar o dragão. Uma hora tem que pegar ele pelo chifre e matar. Porque não tem.
Apaga o fogo dele.
Exatamente. Não é tão difícil.
Tá. Vamos falar agora do deficiente auditivo. O surdo, mudo, geralmente ele é surdo e por isso ele não fala. Então, ele não seria tecnicamente mudo, não é verdade?
Exato.
São raros os casos de surdez e também de mudez por problemas em cordas vocais, etc. Como é que você resolve o problema auditivo das coisas que são para se ouvir através do computador? Quais são os mecanismos e quais são as mágicas que vocês já fizeram e fazem?
Normalmente, a saída para quem é surdo, você frisou bem, que muito se fala de que as pessoas são surdo-mudas e o surdo não gosta desse tipo porque você está atribuindo uma deficiência que ele não tem. Então, tem pessoas que, de fato, têm deficiência na voz, mas não é o caso genérico. Então, para quem é surdo, normalmente, o que sobra é vídeo. Então, a comunicação é via vídeo usando Libras. E aí um pouco de português para navegar
que
o básico.
São Libras?
Libras é a linguagem brasileira dos sinais.
Sim.
E cada região, às vezes tem regiões e país, cada país tem sua língua de sinais, a gente pode dizer assim. E no Brasil, essa linguagem é Libras. E tem suas especificidades, porque depende muito de cultura. Tem gestos que uma cultura funciona e não em outra. Por isso que varia tanto.
O Jaime do Brooklyn, 51 anos de idade, ele está perguntando, esse programa para deficiente visual é ótimo. O teclado tem sinais em braille? Existem teclados com sinais em braille?
Existe.
As letras em braille?
Existe. O que normalmente existe no teclado para ajudar quem é cego é um pontinho, se não me engano, no J e no L, para você mapear o teclado. E normalmente tem um pontinho também no 5. No teclado numérico. Então, para quem nunca prestou atenção, esses pontinhos são que servem para nos guiar. A questão do teclado em braille existe, mas aí já tem que procurar em casas especializadas de artigos de tecnologia assistiva e acessibilidade. Mas acho que uma dica é experimentar usar esses pontinhos que o próprio teclado possui. E acho que é também um bom incentivo para começar a digitar e perder o medo de experimentar o computador.
Eles servem como referência e guia para a utilização do teclado, é
exatamente,
isso?
Exatamente.
Tá. Você falou, e no começo eu dei uma pinceladinha em cima do que você estava dizendo já, e vamos abordar agora. O deficiente auditivo, ou surdo, mudo, às vezes ele não sabe o português. Como é que é essa história que você estava explicando para a gente? Por que ele não sabe o português? A razão específica e a dificuldade que isso causa até para a utilização visual do computador.
É interessante essa questão, porque muitas vezes a gente considera que se alguém tem uma deficiência, ele já sabe outra coisa, ou não sabe... Por exemplo, a gente acha que todo cego sabe Braille. Não. Se eu ficar cego hoje, amanhã eu não vou saber Braille, eu vou precisar passar por um treinamento e vou ser não fluente em Braille durante um certo período. Então, a gente não pode tomar por certo determinadas habilidades. E para o surdo também é com português. A gente não pode esperar que o surdo saiba português de cara, porque o português é montado em cima da linguagem falada. Então, em Libras, por exemplo, não tem a utilização de artigos e preposições. Então, se você for conversar de forma escrita com um surdo, provavelmente você vai notar alguns errinhos de português. Mas o contexto vai estar lá. Então, tem um pouco essa diferença. E tem também parte da comunidade que acha que não é necessário aprender português, porque ele se identifica com a comunidade surda, mas é uma questão filosófica e tudo mais, mas é interessante a gente imaginar ou olhar para esse caso e se colocar no lugar deles. Então, acho que é uma maneira interessante de pensar como seria se eu fizesse parte de uma comunidade surda? Como seria se eu tivesse nascido surdo e aprendesse Libras antes de português? Então, o português, para algumas pessoas, é uma segunda língua, não a primeira. Então, tem essa questão interessante a ser discutida.
Tá. É muito comum vocês vendo televisão, às vezes isso em programas religiosos, os mais diversos, do católico aos evangélicos, nas mensagens do governo, ou determinados programas até de jornalismo, que aparece num cantinho, um gimblock, como a gente chamava antigamente, ficava num cantinho alguém fazendo sinais e levando para a linguagem do surdo mudo o que está acontecendo na tela, o que está falando o locutor, o que está falando alguém que está... Para a informática, na internet, já existe esse dispositivo, por exemplo, que você pega um texto, alguém lê um texto lido, qualquer coisa assim, e aparece do lado um moço ou uma moça fazendo a interpretação e transformando isso na linguagem deles?
Sim, existem algumas ferramentas, algumas pagas, outras ainda em pesquisa, que convertem texto para sinais. Mas aí, como essas iniciativas estão distribuídas entre países, e aí tem questões específicas de sinais para determinados países, então a coisa ainda está caminhando. Mas a gente tem pesquisa, e aqui no Brasil tem algumas iniciativas privadas que você insere no seu site e ela traduz. Alguns sites governamentais usam isso para você marcar um texto e fazer a transcrição para Libras.
Que legal, bacana. O Jonas do Imirim, 49 anos, ele diz: o programa para deficiente visual está disponível onde?
O NVDA que eu comentei.
NVDA.
Exato.
N de navio, V de viagem e D de dado.
Exato.
E A.
Exato.
Tá. NVDA.
Eu não lembro de cabeça, mas alguém pode, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou entrar no site de busca.
Então vamos lá, o seu e-mail e o seu telefone, se você quiser disponibilizar para os nossos ouvintes. Seu e-mail é?
Santana.
Santana com T-A-N.
Isso, T-A-N normal, ponto Wagner, com V.
Wagner.
@gmail.com.
gmail.com. Tem algum telefone que você queira passar?
Acho que é mais fácil celular, me encontrar pelo e-mail.
Pelo e-mail é mais
Exato.
Fácil.
Exato.
Tá legal. Então vamos lá, vamos repetir o e-mail. santana.wagner@gmail.com. santana.wagner@gmail.com. Se você precisar de qualquer informação, principalmente você que é deficiente visual ou deficiente físico, dentro da área de surdez, etc., até com relação à locomoção, etc., eu recentemente eu vi, tem dois rapazes que sofreram um acidente e ficaram tetraplégicos. Um deles está usando o computador, os dois estão usando o computador, mas um que tem uma rapidez incrível, ele tem um capacete, no capacete tem uma anteninha, você já viu isso?
Sim, tem diversas iniciativas, tem uma até que usa sobrancelhas para saber para onde você está olhando.
Então
ele pela webcam, ele pega o local onde você está olhando e com a cabeça você move o ponteiro do mouse. É realmente bem interessante.
Que coisa
impressionante. Se alguém quiser mais informações sobre acessibilidade, pode entrar em contato comigo por e-mail que eu passo dicas e links com o maior prazer.
Esses rapazes, inclusive, fazem um trabalho espetacular. Eles vendem e praticamente entre aspas, porque no fim acaba virando algo beneficente que eles fazem. Pessoas que precisam de cadeiras de rodas, que estão tetraplégicos, etc. A comunicação deles com o mundo é exatamente um capacete que tem uma anteninha, e com aquela anteninha ele vai clicando no computador e vai fazendo tudo o que precisa com uma velocidade incrível e com uma prestação de serviço, e mostrando até onde o homem e a mulher podem chegar com garra, com vontade e com superação.
E autonomia, que é importantíssima.
E fica autônomo,
exato,
claro.
Acho que a autonomia é a palavra-chave nessa situação que você comentou, porque se você tem suas limitações funcionais, seja visuais, auditivas, e tem um ferramental, tem tecnologia assistiva, tem um computador à disposição, parte em diante que tem muitas possibilidades de utilização do computador, e esse é mais um exemplo de que a autonomia é possível nesse caso.
Muito bem. O Wagner, grupo de amigos dele, estudantes, e que fazem os cursos de doutorado, inclusive, na Unicamp, ele tem um programa que foi desenvolvido por eles nas redes sociais, Vila na Rede. É www.vilanarede.org.br. www.vilanarede.org.br. Para você trocar experiências, falar de eventos, serviços, compras, ideias, e inclusive, repito, o Skype vai fazer você fazer economia e comunicação. Você mergulhando nesse mundo, você sozinho em casa, às vezes saiu todo mundo, tá, mas você está em casa, você está conversando com outras pessoas, está lendo de livros que ficam à disposição nas bibliotecas que estão na internet, né? Até você compor, você ouvir música, tudo que você quer, tudo que você tem direito. Então, anote aí, santana.wagner@gmail.com, e o Wagner Santana se colocou à disposição para elucidar e indicar para vocês todos esses dispositivos, todo esse arsenal que existe para suprir deficiências. Muito obrigado, valeu, e nós saímos daqui de cabeça erguida, porque prestamos serviço, mais uma vez, utilidade pública e responsabilidade social. Obrigado, Wagner.
Agradeço o convite, estou à disposição. Lucas, muito obrigado. Sempre que precisar, estou às ordens.
E um abraço para a esposa.
Pode deixar.
Já esteve aqui conversando conosco, inclusive. Bem, chegamos ao final desta edição do nosso O Melhor para a Melhor Idade. Mas ainda dá tempo do Martim passar as nossas mensagens comerciais. Por favor, Martim. Uma faturadinha?